serviço mesmo, nós estamos fazendo o curso aqui na minha casa, em vez de fazer em outro lugar. O que facilita as coisas para nós. Bom, o tema escolhido, a formação da personalidade, supõe que alguma noção prévia de personalidade seja dada desde o início do curso. Então, nós definimos personalidade como a forma mais ou menos estável e mais ou menos reconhecível que a individualidade humana adquire perante si mesma e perante os outros numa época indefinida da existência. Isso nos indica, desde logo, que, em primeiro lugar, a personalidade não é um fator por si mesmo constante, idêntico ao longo de toda a vida, e não se pode nem mesmo dizer que exista uma personalidade desde o início da vida. E a personalidade se forma pela atuação de um número enorme de fatores bastante complexos, e não se pode dizer sequer que todos os seres humanos tenham uma personalidade por igual. Quer dizer que existe um fator quantitativo que tem que ser levado em conta, mais personalidade ou menos personalidade. Isso já mostra que o objeto dessa investigação é um objeto sui generis, que não pode ser apreendido corretamente nem pela via chamada humanística, isso é pela introspecção, memória, etc., etc., nem pelas vias científicas, porque a ciência sempre lidará com conceitos gerais, classificatórios ou explicativos, portanto, tenderá sempre a reduzir o fenômeno personalidade a um certo número de fatores que possam ser, de algum modo, quantificados, como, por exemplo, a capacidade de concentração que uma pessoa tem, ou a sua força de vontade, ou a sua coragem, etc., etc. Tudo isso pode, até certo ponto, hipoteticamente ser quantificado, de modo que a personalidade se reduziria, vamos dizer, a uma espécie de quadro estatístico mostrando as variações desses fatores. Tá certo? Isso tem um problema, que na medida em que a personalidade é um elemento estritamente individual e intransferível, não há meio de você captá-la por comparação. As comparações teriam que ser em número praticamente infinito para você individualizar uma única personalidade. Então, isso quer dizer que os métodos científicos, eles têm a sua limitação. Os métodos humanísticos também, porque lhe falta toda e qualquer comparação, na verdade. Quer dizer, você só tem uma personalidade e examinando a sua, certamente você pode tirar algumas conclusões sobre a personalidade alheia, mas você nunca vai ter certeza. Então, quer dizer que esses dois aspectos, que vamos chamar provisoriamente de objetivo e subjetivo da personalidade, eles estão numa permanente tensão e nenhum elimina o outro. Portanto, só por uma combinação de métodos se pode falar utilmente a respeito da personalidade. E essa combinação de métodos implica que, por um lado, aquele que pretende alcançar algum conhecimento da personalidade pela via humanística, ou da introspecção, ou da experiência pessoal, ele vai ter que prestar alguma satisfação aos dados científicos existentes, e que o cientista que se ocupa desses quadros classificatórios de fatores da personalidade admita que ele também tem uma personalidade e que não é por este meio que ele se conhece a si mesmo. Em terceiro lugar, a personalidade, como eu a defini, é algo que existe perante a consciência do seu portador e perante a consciência alheia. Portanto, não é algo que existe em si mesmo como uma coisa. Né? Ela é um conjunto de informações que você passa para os outros e para você mesmo. Então, ela é um dado da sua esfera cognitiva e não um elemento fisicamente presente como cabeça, tronco e membros, ou a cor da sua pele, etc., etc. Em quarto lugar, a personalidade, ela é altamente vulnerável, altamente, vamos dizer, influenciável pelas decisões próprias que se refiram a ela. Ou seja, você pode afetar a sua personalidade escolhendo que ela seja assim ou que ela seja assado. Não que você tenha um poder total sobre isso, mas existe uma certa margem de manobra. E isso, evidentemente, torna esse objeto ainda mais difícil de conhecer e nos obriga a reconhecer uma coisa bastante óbvia, que é o seguinte: nem todas as pessoas atuam sobre a sua personalidade de maneira consciente, na mesma quantidade. Alguns têm isso como uma prioridade nas suas vidas, quer dizer, uma espécie de construção da sua personalidade. Um exemplo característico, talvez o mais famoso, seja Goethe. Goethe é um cidadão que passou a vida inteira construindo, mais do que uma obra literária, uma personalidade, quer dizer, quem ele queria ser quando crescer. Em outros casos, você vai encontrar pessoas que jamais se preocuparam com isso e que nem percebem que existe essa possibilidade. E encontrar também pessoas que acreditam que a sua personalidade é um fator que veio de fora, ou da hereditariedade, ou da sociedade, e sobre o qual ela tem pouquíssima margem de manobra. O indivíduo se sente uma vítima das circunstâncias e não conhece o seu poder de interferir sobre si mesmo. Então, esta variação já nos mostra que o estudo da personalidade é uma coisa bastante complexa e sutil, onde o lado descritivo, objetivo, tem de ser complementado por uma espécie de conhecimento por atividade, ou seja, conhecer a nossa personalidade na medida em que a afetamos, na medida em que tomamos decisões com relação a ela e escolhemos ser desta ou daquela maneira e nos esforçamos para isso. Sem essa complementação desses dois lados, objetivo e subjetivo, por assim dizer, esses termos não são exatos, mas é o que basta para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, sem essa complementação é impossível entender qualquer coisa a respeito da personalidade. Por fim, se a personalidade ela se forma no decurso do tempo e se ela é o resultado, vamos dizer, de várias influências, inclusive do seu próprio portador, então ela é um elemento histórico. E se ela é um elemento histórico, a estabilidade que ela possa ter é uma estabilidade mutável. Quer dizer, você pode falar também de diferentes personalidades conforme a idade do indivíduo. Quer dizer, a idade muda, modifica a personalidade. Muito bem. Seria absolutamente impossível estudar a personalidade com toda a sua mutabilidade, com toda a sua historicidade, se não houvesse no ser humano nenhum elemento fixo e permanente que formasse o pano de fundo sobre o qual estas modificações se dão. Se nós procurarmos esse pano de fundo no corpo do indivíduo, olha, ele permanece fisicamente o mesmo ao longo de toda a sua existência, isso também não é verdade, que o corpo se modifica quase tão profundamente quanto a personalidade. As células vão sendo trocadas, inclusive as células cerebrais, células morrem, outras células aparecem, o indivíduo muda de tamanho, muda de peso, muda de aparência, ele melhora, piora. Ou seja, o corpo não tem essa estabilidade que nos permitisse usá-lo como régua permanente sobre a qual aferir as mudanças da personalidade. Então, diante disso, se a personalidade é mutável, o corpo também é, nós parece que ficamos sem essa régua, esse ponto de referência fixo com o qual aferir as mudanças. Então nós temos que recorrer a um conceito, que é um conceito de Kant, que chama-se a identidade transcendental. Se você existiu historicamente, você existiu no tempo e você sofreu mudanças, bem, algo você é. E esse algo deve ser uma essência permanente que permita, que admita todas essas modificações. Assim como, por exemplo, vamos dizer, a essência de um gato é compatível com o seu crescimento, degenerescência e morte. Ele tem que passar por todas essas etapas sem que isso o impeça de ser gato, tá certo? Então, vamos dizer, essa essência permanente humana, ela é inapreensível em si mesma. Nós não podemos transformá-la num objeto do nosso pensamento. Não há um jeito de eu apreender a essência desta pessoa ou daquela pessoa. Mas eu sei que essa essência tem de existir, senão as modificações seriam impossíveis. Aquilo que não é nada de modo permanente, também não pode sofrer modificações. Se num ente qualquer tudo se modifica, absolutamente tudo se modificasse, nós não poderíamos dizer sequer que esse ente existe, porque nós não perceberíamos nele nenhuma unidade, as suas transformações seriam em número tal que ele se transformaria numa multiplicidade e não teria nem sequer como ser apreendido. Portanto, nós sabemos que tudo o que existe tem uma essência, ainda que essa essência não seja incognoscível. Às vezes é, às vezes não é. Né? Porém, a certeza da existência dela nós temos. Tá certo? Então, foi isso que, em uma outra ordem de estudo que eu me dediquei, eu chamei o caráter. Quer dizer, o caráter é uma forma fixa sobre o qual podem se desenvolver várias personalidades diferentes. Né? Então, é como se fosse um algoritmo, uma matriz de transformações. Tá certo? Então, algo do caráter nós podemos saber, porém, não na mesma linguagem descritiva que nós usamos para a personalidade. Todos os traços de personalidade são descritíveis porque são mutáveis, ou seja, admitem comparação. Eu posso saber, por exemplo, como uma pessoa se tornou mais inteligente ou menos inteligente, que ela se tornou mais aplicada ou menos aplicada, mais honesta ou mais desonesta com o tempo. Tá certo? Então, é justamente porque a pessoa muda que nós podemos fazer esse tipo de descrições que a comparam, seja com ela mesma, seja com outras pessoas. Tá certo? Porém, o caráter, se ele é permanente e imutável, ele não tem como ser descrito assim. A ele não corresponde nenhuma qualidade concreta que nós possamos observar na vida. Ele é uma espécie, vamos dizer, de estrutura, quer dizer, quase indizível, tá certo? E que, vamos dizer, para descrever, para falar dele, nós teremos que descobrir uma linguagem específica. Né? Eu fiz algo do esforço de encontrar essa linguagem no curso da astrocaracterologia, onde, sem a presunção de descrever o caráter inteiro, mas apenas destacar alguns traços que fossem mais facilmente descritíveis, eu tive que descrevê-lo como chaves cognitivas que permanecem as mesmas ao longo do tempo, por baixo de todas as modificações que o indivíduo sofre. E para isso foi necessário, então, realmente criar uma linguagem totalmente nova para descrever, vamos dizer, um objeto que a linguagem, seja científica, seja literária, humanística, com a qual nós descrevemos a personalidade, não pode captar. Então, mas partimos deste ponto. Existe, cada um de nós é alguma coisa e o é de modo permanente. Nós podemos dizer, usando uma figura de linguagem, dizer o nosso caráter permanente é aquilo que Deus sabe de nós. Tem de ser permanente, porque se Deus tem a previsão, ele tem o conhecimento antecipado do que vamos fazer, então, certamente, ele não pode nos conhecer só pela nossa personalidade, porque ela é mutável, ele teria de conhecer algo que é permanente e que transcende as mudanças sofridas pela personalidade. Então, o que quer que nós examinemos sobre a personalidade sempre terá esse pano de fundo. Num outro curso, que não visava a personalidade, mas a consciência, o eu. Então, eu disse que isso é o eu substancial, é aquilo que você é mesmo. E se não existisse esse elemento permanente, os elementos mutáveis não seriam apreensíveis. Então, embora o caráter não possa ser apreendido em si mesmo, nós sempre o temos como referência. Nós sabemos que uma pessoa é a mesma ao longo das suas idades e ao longo das suas transformações. Esse elemento permanente, nós não o apreendemos, mas sabemos que ele está lá de algum modo. Tá certo? Se não tivéssemos essa referência, não poderíamos reconhecer a permanência da mesma pessoa ao longo das suas idades. Então, é incrível, porque é algo que nós não apreendemos, mas que é o quadro de referência daquilo que apreendemos. E é por isso mesmo que Kant chamava isso de identidade transcendental. Transcendental para Kant é aquilo que é prévio à experiência e que determina a forma da experiência, mas que só se torna conhecido, e mesmo assim parcialmente, no curso da própria experiência. Como se você retornasse sobre tudo que você experimentou, que você viveu, para você aprender algum elemento que estava no começo e que serviu de moldura para tudo aquilo. Né? Essa moldura, evidentemente, ela não é uma experiência. Se ela é prévia, ela predetermina a experiência. E ela não faz parte da própria experiência, mas de algum modo, algo dela se revela no curso da experiência. Então, como nós mesmos temos algum poder de influência sobre a nossa personalidade, então não há meio de você abordar a questão da personalidade sem você abordar a questão da consciência e do eu, porque a personalidade existe eminentemente para a consciência. Ela é algo que se apresenta à consciência, ou seja, eu sei mais ou menos como eu sou e sei mais ou menos como as outras pessoas são e elas sabem mais ou menos como eu sou. E é nesta esfera de conhecimento que existe a personalidade. Portanto, a personalidade não é uma presença física, é uma presença cognitiva. Né? Então, o que exatamente nós chamamos de eu? No outro curso que eu dei sobre a questão da consciência, eu mostrei que essa palavra tem vários significados diferentes. Né? Então, em primeiro lugar, existe um eu que se identifica com o seu papel social. Quer dizer, você fala em nome de uma profissão que você exerce, de uma função que você tem, mas você sabe, ao mesmo tempo, que a palavra eu, quando usada nesse sentido, não se refere a você inteiro. Não é isso? Também existe um eu que é o das suas memórias, quer dizer, aquilo que você conta ao longo do tempo. E aí, ao ver esse aspecto, nós notamos que o eu, de algum modo, ele se alimenta das suas memórias e ele se torna mais intensamente existente quanto mais consciência ele tem da sua própria história. Quer dizer, você se reconhece mais claramente porque você vê alguns elementos constantes e mutáveis na sua própria conduta, não é isso? E existe também uma outra acepção do eu, que é o do eu como autor de atos e responsável por eles. Quando alguém o acusa de alguma coisa, você diz, não fui eu. Quer dizer, você tem consciência dos seus atos e, portanto, você conhece aqueles que você não praticou de maneira alguma. Tem uma espécie de eu jurídico ou eu moral. Não é isso? Existe também, vamos dizer, o eu ideal, aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de apresentar para os outros. E, por baixo de tudo isso, existe algo que você é mesmo, que eu chamei o eu substancial, que é, por assim dizer, o aspecto cognitivo da identidade transcendental. Então, se você fizer assim, a imagem do juízo final, o juízo final é quando você sabe tudo a seu respeito. É aquilo que está mostrado tudo de uma vez, como, vamos dizer, uma figura estática, aquilo que se passou no tempo, agora está disposto numa ordem, por assim dizer, espacial, na qual você pode ver tudo como se fosse num quadro, não é isso? Então, este quadro, ele existe necessariamente. Por pouco que possamos saber dele, nós sabemos que no instante em que uma pessoa morre, né, a série dos seus atos terminou. Ela não vai sofrer mais transformações. Portanto, tudo o que transcorreu na sua vida se fechou num esquema estático, que pode, de algum modo, ser observado, não digo num relance, mas observado como um quadro. Não é isso? E isso, dizemos, isso é o que a pessoa realmente é, isso é o que ela realmente foi. É o famoso verso do Stéphane Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele sempre foi. Mas isso só aparece depois do fim. Por quê? Porque não há mais possibilidade de transformações. Quando a igreja ensina, por exemplo, que o indivíduo que pecou muito, ele pode se arrepender na hora da morte e ir para o céu, isso subentende que, quando ele se arrepende, ele ainda está vivo. Portanto, ele pode modificar algo. Mas a partir do momento que morreu, nada muda mais. Fechou. A coisa se fechou numa figura estática, e essa figura estática corresponde ao seu eu substancial ou à sua identidade transcendental. Nós podemos entender que é muito fácil, muito difícil você apreender a identidade transcendental de alguém, porque ela inclui tudo o que o sujeito fez, retirado da sequência temporal e projetado num mapa. Né? Como a partitura de uma música, a música transcorre no tempo, evidentemente, mas na partitura impressa, todas as notas estão ao mesmo tempo. Não é isso? Vamos supor, você pode decorar uma partitura e revivenciar uma música, vamos dizer, em alguns segundos, mas não de maneira totalmente simultânea. E, no entanto, as notas na estrutura da música e na partitura que é expressa estão todas de maneira simultânea. Então, toda e qualquer abordagem da personalidade, então, implica essa tensão entre opostos, o subjetivo e o objetivo, o temporal e o espacial, o permanente e o mutável, né, isso, e, sobretudo, a diferença básica que existe entre você conhecer a sua personalidade e conhecer a dos outros. Toda a chamada psicologia científica, ela só estuda a personalidade dos outros, evidentemente. Não há como entrar do próprio psicólogo nisso aí, né? A não ser que ele se veja desde fora, só pelos dados comparativos. Mas tudo aquilo que você apreende só pelos dados comparativos, você não está apreendendo enquanto individualidade, mas apenas como, vamos dizer, espécie de um gênero. Tá certo? E aí escapa justamente o que há de principal na personalidade. Do nosso ponto de vista aqui, não interessa saber se existem duas personalidades iguais ou se cada personalidade é uma só. Isso é absolutamente indiferente ao que nós estamos estudando aqui. Quer dizer, se duas personalidades fossem absolutamente iguais, né, ainda faltaria esclarecer se a sua identidade transcendental é a mesma. Tá certo? E nós, isso é uma coisa que nós jamais saberemos. Tá certo? Portanto, os estudos de personalidade pelo lado científico se baseiam na semelhança entre personalidades. E, portanto, vamos dizer, a individualidade total desse objeto desaparece completamente na psicologia científica. E, portanto, desaparece, de algum modo, o próprio objeto de estudo. Então, é como se nós disséssemos, o que se estuda na psicologia da personalidade não é propriamente a personalidade, tá certo? Mas as comparações entre personalidades. Não é isso? Um outro dado extraordinário deste assunto é que, se a personalidade pode ser quase indescritível, porque a descrição científica se aterá aos aspectos comparativos, uma descrição subjetiva só valerá para um e para ele mesmo, tá certo? Se é quase indescritível, nesse sentido, quase apreensível, por outro lado, ela é altamente cognoscível. Por quê? Porque nós reconhecemos a personalidade das pessoas. Né? Então, é algo que nós podemos conhecer e, portanto, podemos reconhecer. Extraordinariamente, às vezes, podemos reconhecer uma personalidade inteira num detalhe, num ato, num gesto, mas que, de certo modo, condensa todo o modo de ser daquela pessoa e que você, sabendo aquele pedacinho, você imediatamente apreende, vamos dizer, o estilo pessoal daquele indivíduo e, portanto, a sua personalidade. Então, a personalidade pode ser conhecida, mas ela não pode ser pensada. Tudo o que você pensa a respeito da personalidade são aspectos dela. Ela mesma só pode ser conhecida, vamos dizer, num relance e num ato intuitivo. Se não houvesse esse ato intuitivo, então os estudos científicos também seriam impossíveis, porque você não teria um objeto em cima do qual estudar. Mas acontece que o estudo científico, na medida em que reduz esse dado intuitivo a um quadro comparativo, ele só vai aprender o que uma personalidade tenha em comum ou de comparável com uma outra. Algum traço que seja realmente singular vai escapar de maneira total. E, no entanto, essa singularidade nós a reconhecemos a todo momento em todas as pessoas que nós conhecemos. Quando você encontra uma pessoa que você conhece, eu digo, o que você percebe dela? Só a presença física? Não, não é só isso, né? Você percebe quem ela é. Agora, se perguntar para você, então agora me diga quem ela é. Aí você não consegue mais dizer. Então, nós, de certo modo, invertemos aqui a fórmula cérebro do Kant, quer dizer que é a coisa que nós podemos pensar, mas não conhecer. Eu digo, é verdade isso, porém, há outras coisas que nós podemos conhecer, mas não podemos pensar, não podemos transformar em objeto do nosso pensamento. Nós só podemos pensar aquilo que nós podemos circunscrever, tá certo? Dentro de uma área de significados, por assim dizer, expressáveis, repetíveis, né? Por exemplo, as palavras que nós usamos, né? Nós sabemos que existe uma acepção de cada uma delas que é dada no dicionário e, de algum modo, podemos explicar o significado delas. Isso quer dizer que usamos as palavras porque dominamos o seu significado. Ele está totalmente circunscrito, tá certo? Dentro da nossa mente, e nós sabemos a que ele se refere. Porém, há coisas que, embora imediatamente reconhecíveis, tá certo? Não podem ser transformadas em pensamento. Quando você pensa numa pessoa, você sempre pensa algo dela. E esse algo que você pensa, às vezes, é muito impreciso. Vocês façam o seguinte teste. Pega uma pessoa que vocês conhecem há 30, 40 anos e tenta pensar a imagem dela, o rosto dela. Você vai ver que não é fácil. É sempre uma forma mais ou menos esquemática ou muito fugaz, que aparece e desaparece. Quer dizer, mesmo pessoa que nós conhecemos há muito tempo, nós podemos produzir uma imagem esquemática dela. E isto, essa imagem está no nosso pensamento. Mas a presença dela não está no nosso pensamento, está nela mesmo, quando a pessoa se apresenta e você a reconhece. Esta presença não precisa ser necessariamente física. Quando você lê um texto de um autor, você reconhece a personalidade dele, às vezes, por uma ou duas linhas. Pelo estilo, não é isso? Então, todos nós vivemos num mundo que está repleto de personalidades cognoscíveis, mas a respeito das quais nós podemos pensar muito pouco. Ou seja, é um conhecimento que só existe na experiência. Ele praticamente não existe nem na esfera da ciência, nem da representação literária, nem coisa nenhuma. Ou seja, qualquer representação que você dê da personalidade do indivíduo, ela é falha, parcial e alusiva. E, no entanto, a personalidade é perfeitamente cognoscível. Então, esse aí, vamos dizer, uma das grandes deficiências, vamos dizer, de toda a cultura dita moderna, aquela cultura moderna, aquela que aparece a partir do tempo René Descartes, só com isso, admitir como conhecimento aquilo que é representável, aquilo que é pensável, de algum modo. Quer dizer, o impensável se torna automaticamente incognoscível quando nós estamos vendo que, se você pensar bem, a maior parte das coisas que nós conhecemos são impensáveis. Por exemplo, você sai fora e você vê esta paisagem, você a viu inteira. Agora pense-a. Represente-a mentalmente, você não consegue. Vai faltar um monte de coisa, vai ser tudo esquemático. Então, isso quer dizer que entre o mundo do conhecimento e o mundo do pensamento existe um hiato. E o pensamento, ele só contém aquilo que nós mesmos pensamos. Mas o mundo daquilo que nós conhecemos, ele não está no nosso pensamento, ele está no mundo. Ele está na realidade, dentro da qual nós também estamos. Então, é a isso que eu me referi tempos atrás como conhecimento por presença. Você conhece as coisas porque elas estão presentes e você está presente a elas. Não porque você é capaz de pensá-las, ou explicá-las, ou narrá-las, ou descrevê-las. Tudo aquilo que nós pensamos, descrevemos, explicamos, falamos, discorremos a respeito, tudo isso são atos nossos. E aonde se dão esses atos? Se dão dentro do mundo. Né? Não é isso? Então, longe de que o nosso pensamento, o nosso conhecimento possa abarcar o mundo e compreender e compreendê-lo e explicá-lo, é o contrário. Né? É a nossa presença no mundo que torna algumas coisas compreensíveis e explicáveis. Essa é uma tese fundamental minha. O mundo é o mediador de toda a linguagem. Tudo que nós dizemos ou pensamos está no mundo. E nós podemos entender a linguagem porque nós estamos no mesmo mundo do sujeito que está falando ou o indivíduo que está ouvindo está dentro do mesmo mundo do falante, como vocês estão no mesmo mundo meu agora. Se você retirasse esse mundo, né, e sobrasse apenas a comunicação verbal, ela seria absolutamente incompreensível. Quer dizer, qualquer frase, por mais mínima que seja, ela se refere à presença do universo e à nossa presença no, à nossa presença no mesmo universo. Né? Então, isso quer dizer que todo e qualquer conhecimento que você pretenda transmitir a respeito do que quer que seja, supõe, vamos dizer, a identidade da experiência do mundo. Claro que, bom, eu vejo o mundo sob certos aspectos e você vê sob outros, né? Mas nós sabemos que é o mesmo mundo, senão não conseguiríamos dizer nada. Por exemplo, se você pega vários desenhistas para desenhar a mesma paisagem, cada um deles desenha diferente, como é que você sabe que é diferente? Porque é a mesma paisagem. Que se fossem vários desenhistas desenhando várias paisagens diferentes, elas seriam diferentes porque seu objeto é diferente, não por causa do ponto de vista. Portanto, vamos dizer, todos esses problemas que, vamos dizer, a filosofia moderna gerou a partir de Bacon, Descartes, etc., etc., hoje nós começamos a compreender que eles foram uma vasta perda de tempo. Por exemplo, a gente fica muito impressionado com a subjetividade, é dizer que cada um vê as coisas de uma maneira. Eu digo, que coisas? Né? Se não são as mesmas coisas, como é que você sabe que as maneiras são diferentes? Portanto, toda a diversidade de perspectivas individuais, ela sempre se apoia na unidade do mundo. E se não estivéssemos no mundo, não poderíamos sequer nos comunicar. Então, quando estudamos esse fenômeno chamado personalidade, há uma imensa margem de conhecimentos que vão permanecer indizíveis, mas que são reconhecíveis quando eles se apresentam. E isso é uma coisa extraordinariamente importante, porque eu, com todos os cursos que eu dou, neste especialmente, eu não pretendo passar uma doutrina que explique totalmente o seu fenômeno, mas tornar as pessoas capazes de reconhecer o fenômeno quando o veem. Porque normalmente as escolas fazem o contrário, elas ensinam as pessoas a explicar tudo, a dizer tudo, mas quando veem o fenômeno, não reconhecem. Não é isso? Então, tinha um professor que dava o seguinte exemplo, original, ele dizia, eu explico para os alunos o que é bicho de pé, eles respondem direitinho na prova, mas depois eu chego na casa dele, ele está andando descalço no lugar das galinhas fizeram cocô. Ele não entendeu, porque ele não sabe onde está o bicho de pé, ele não o reconhece quando o bicho se apresenta. E nós aqui o contrário, nós queremos que vocês reconheçam o bicho de pé, ainda que não sendo capaz de dizer uma palavra a respeito. Então, vamos dizer, este conhecimento que é imediato e mudo, no qual nós baseamos todas as nossas ações, todas, esse é o conhecimento fundamental. Tudo mais é apenas um complemento que se refere, sobretudo, a aspectos que nós não conhecemos por experiência, que são, vamos dizer, puras relações lógicas ou físicas entre objetos que não estão ao nosso alcance. Então, é como, por exemplo, você está dirigindo um carro, você está vendo a estrada, você está vendo a direção do carro, está vendo os outros carros que vêm, mas você não está vendo o tanque de gasolina. Portanto, você tem acesso a ele através de um marcador. Então, tudo que nós chamamos de ciência é este marcador, que é uma referência para aquelas partes da realidade que não estão acessíveis à nossa experiência, que não podem ser conhecidas diretamente, mas que existem de algum modo. Então, a coisa mais importante não é ensinar um bocado de ciência, um bocado de filosofia para as pessoas, mas desenvolver nelas este senso da percepção da presença. É isso que se chama inteligência. O resto não é inteligência, são apenas habilidades que secundam ou apoiam o funcionamento da inteligência. Como, por exemplo, raciocínio verbal ou raciocínio matemático. Isso não é inteligência. Inteligência é a capacidade de perceber a realidade. Tá certo? E isso não tem nada a ver com as outras habilidades. Eu agora, por exemplo, estava lendo um livro do John Dilley, que é um filósofo americano. Eu acho o John Dilley um dos maiores gênios da filosofia do século XX. E é um homem que escreve muito mal. Então, isso quer dizer, um filósofo pode ser excelente filósofo sem ter especial habilidade literária ou matemática. Claro, se ele tiver habilidade literária ou matemática, isso ajuda. Mas não é isso que vai fazer dele um grande filósofo. Então, na avaliação da nossa inteligência, nós frequentemente cometemos este erro. E, às vezes, tentamos nos livrar dele ampliando o número de habilidades que nós estudamos. Daí começamos a falar de uma inteligência social, de uma inteligência emocional, milhões de outras formas de inteligência. Eu digo, isso não resolve nada, isso apenas multiplica o problema. A inteligência é uma só, a capacidade de apreender a realidade e de se instalar na realidade com toda a sua amplitude. Essas outras habilidades, às vezes, podem nos ajudar e, às vezes, podem nos atrapalhar. Elas atrapalham, por exemplo, quando você, tendo desenvolvido uma certa habilidade através do estudo de uma determinada ciência, você não consegue sair de dentro do quadro referencial daquela ciência para encarar o objeto tal como ele aparece na experiência direta. Nenhuma ciência estuda nenhum objeto concreto. Ciência só estuda seleções de aspectos, por definição. E quando a seleção de aspectos começa a se sobrepor ao objeto originário que estava na experiência, então você foi, evidentemente, para o mundo da Lua. Então, eu penso assim, por exemplo, se você explica certos aspectos da conduta humana por algum fator biológico, histórico, externo, você pode até estar certo, mas a questão é a seguinte, você está incluído na explicação? Ou você se colocou fora do objeto como se você fosse Deus, e está descrevendo, vamos dizer, um objeto que está inteiramente à mercê da sua inteligência? Se o objeto está inteiramente à mercê da sua inteligência, ele só existe no seu pensamento. Aí você o domina completamente. Aquele negócio que dizia Jean-Baptiste Vico, nós só compreendemos perfeitamente aquilo que nós próprios fizemos. E se o seu objeto é assim, ele não é um objeto do mundo real. O mundo real nunca é objeto de pensamento. Ao contrário, os pensamentos são fatos que acontecem dentro do mundo. E só podem ser compreendidos por referência ao mundo. Isso é uma coisa, às vezes, difícil de apreender. Porque se você pegar todos esses livros que tem aqui, o mundo não está em nenhum deles. O mundo está subentendido em todos eles. E nenhum deles vai te dar um mundo. Ele vai te dar visões e aspectos do mundo. Visões e aspectos que você só entende porque antes disso você sabia que existe um treco chamado mundo. Ou presença, como diz o Louis Lavelle. A presença do ser. Então, com a personalidade acontece a mesma coisa. Nós sabemos que a personalidade existe, nós a reconhecemos. Não é isso? Ou seja, quando encontramos uma pessoa, quando falamos dela, nós sabemos que estamos nos referindo, vamos dizer, a alguém real, que existe fora do nosso pensamento. independentemente do nosso pensamento. A prova disso é o seguinte: se eu morrer agora, nem por isso as pessoas nas quais eu pensei morrem no mesmo instante. Continuam existindo, vão até no meu enterro. Né? Então, isto prova que elas não dependem de mim no mais mínimo que seja. E nós temos que, se queremos chegar a alguma conclusão válida sobre a personalidade, nós temos que desistir, desde logo, que a nossa doutrina apreenda a personalidade no seu todo. Nós, pelo lado científico, nós podemos reconhecer alguns traços que sejam passíveis de comparação com outras personalidades. E, pelo lado estético, da intuição imediata, nós podemos apreender personalidades, na verdade, inteiras, das quais nós não poderíamos dizer quase nada, porque a partir da hora que você começar a falar sobre elas, você entrará na linguagem comparativa. A não ser que você consiga produzir símbolos artísticos, né, que insinuem essa personalidade, mais do que discorrer sobre ela, dão um pequeno sinal que é como um lembrete para que o seu ouvinte, o seu espectador, através da analogia, conceba uma forma similar de uma outra personalidade que ele conheceu. Mesmo assim, você vê que mesmo no lado artístico você não escapa completamente do lado comparativo, do aspecto comparativo. Né? Mas o verdadeiro conhecimento da personalidade não é nem estético, nem científico. Ele é existencial, ele é real, e se não existisse esse, não poderia existir os outros dois. Ou seja, qualquer psicólogo que começa a fazer uma psicologia da personalidade, ele já conhece um monte de personalidades antes disso. E de maneira alguma ele conseguirá condensar no seu livro de psicologia da personalidade tudo o que ele sabe sobre as personalidades. Então todo esse conhecimento existencial que ele carrega consigo é a referência permanente de tudo o que ele escreveu. E frequentemente nós, vamos dizer, como vivemos num mundo cada vez mais livresco, mais pedante, mais artificioso, nós, ao contrário, nós buscamos a explicação do mundo nas teorias e nas doutrinas, quando o fato é que o mundo nós conhecemos muito melhor do que qualquer doutrina. Né? Então, isso que eu estou dizendo pode ter até um aspecto teológico, no sentido que Santo Tomás de Aquino dizia: nós falamos com palavras, mas Deus fala com palavras, coisas e fatos. Então, nós estamos, por assim dizer, dentro de um discurso divino que é autoexplicativo, por assim dizer. Ao passo que todos os nossos discursos só podem ser explicados por ele. Todos os nossos discursos se referem ao mundo e nenhum contém o mundo. Então, a todo momento que você está ouvindo o discurso, você vai ter que se referir à sua experiência do mundo. Não só a experiência que você já teve, porque aquela que você já teve está na sua memória e agora só existe como pensamento, mas a experiência real que você está tendo neste momento. Não é isso? Então, o senso de presença do mundo e da nossa presença no mundo tem que ser intensificado o tempo todo, senão você nunca vai entender nada, vai entrar numa barafunda de teorias e doutrinas e já vai ficar cada vez mais doido. Tá certo? Então, o mundo não só é o mediador de toda a linguagem, mas ele é o juiz de toda a linguagem. Quando você analisa as coisas e acredita que compreendeu o seu mecanismo causal e diz: bom, daqui para dentro as coisas irão neste rumo, vai acontecer isso, mais isso, mais isso, e a sua previsão dá totalmente errado, foi o mundo que julgou a sua teoria, não a sua teoria que julgou o mundo. Quer dizer, você diz que as coisas iam ser de certa maneira, mas o mundo decidiu que seria de outra. Agora, como é que nós podemos chegar a esta situação em que as teorias têm uma espécie de prioridade sobre o mundo? Nós chegamos a isto graças ao rumo que a filosofia tomou no início da modernidade, que é o famoso subjetivismo cartesiano. Então, onde a única coisa que eu tenho certeza é do meu subjetivo. O resto é tudo duvidoso. Então, essa prioridade do sujeito, tá certo? Ela é evidentemente um engano. Porque para o sujeito pensar sobre a sua própria prioridade, ele tem de estar no mundo primeiro. Então, a prioridade do sujeito, ela existe no pensamento e para o pensamento apenas. O que o meu pensamento pode conhecer melhor? O próprio pensamento, evidentemente. Mas pensamento não é conhecimento. Ele é só um artifício no qual nos apoiamos para conhecer. Existem muitas coisas, acabamos de ver, que nós conhecemos sem poder pensá-las. Por exemplo, todo mundo aqui tem mãe. Eu digo, pense a sua mãe. Não, você pode pensar na sua mãe. Algo da sua mãe. Mas pensar a sua mãe você não pode. Mas, no entanto, quando você encontra a sua mãe, você encontra só os aspectos dela que você pensou e encontra ela inteira. Está entendendo? Você encontra inteira e você reconhece. Então, os limites da nossa capacidade de dizer não são os limites da nossa capacidade de conhecer. No entanto, esses limites podem ser, os limites da nossa capacidade de dizer podem ser indefinidamente ampliados na medida em que não nos deixamos aprisionar pela dinâmica do pensamento e da linguagem, mas nos referimos de novo e de novo e de novo ao mundo, permitindo que de algum modo ele fale pelo próprio curso das coisas. Tá certo? Mas, na modernidade, houve esse império do eu, que chega ao auge no idealismo alemão, que, evidentemente, foi tudo isso foi um equívoco. Mas, claro, um equívoco glorioso, de certo modo, porque deu origem a grandes edifícios de pensamento e tal. Mas eu confesso para vocês que quanto mais eu vou ficando velho, mais tudo isso me parece uma futilidade. Porque são doutrinas interessantes, mas se você perguntar, mas elas são verdadeiras? Não. Então, para que serve? Nós estamos aqui buscando a verdade ou estamos buscando cultura? Você vai buscar cultura, você lê um monte de livro, você pensa um monte de livro, quer dizer, você escreve um texto sobre outro texto, sobre outro texto, sobre outro texto, e no fim você fica que nem o Jacques Derrida, que chega à conclusão que só existem textos. Mas foi você mesmo que criou essa situação, quer dizer, você se fechou dentro do mundo de texto, e ali de fato só existem textos. Mas aonde só existem textos? No seu pensamento. Na realidade da sua vida existem outras coisas. E você só entende os textos porque você está apoiado nessa realidade prévia. Então, em vez de encarar o mundo, a realidade que nos cerca, como um enigma, uma obscuridade que a nossa mente, o nosso pensamento vai esclarecer, é o contrário. O nosso pensamento é que é obscuro. Todas as nossas dificuldades cognitivas são produzidas do nosso pensamento. E é o mundo, a realidade que vai esclarecer aquilo, ainda que esclareça de uma maneira que nós não consigamos exprimir. Então, também essa dificuldade de expressão que eu estou falando, ela foi explorada por muitos, muitos filósofos. O Wittgenstein é um deles. A base da filosofia do Wittgenstein é a seguinte: por que não se pode falar de nada que seja verdadeiramente importante? Eu digo, bom, também isso não é assim, isso é um pouco de exagero histérico. Mas, em parte, ele tem razão. Quer dizer, aquilo que está no mundo e que o mundo nos oferece, bom, pode se tornar dizível, mais dia menos dia. Mas tudo aquilo que é dizível por quem? Por nós. Portanto, é pensamento nosso, não é realidade mais. E pode ser ouvido, quando isso é ouvido, existe uma pergunta decisiva. Quer dizer, quando eu falo e você ouve, você está prestando atenção nas minhas palavras, entendendo o meu discurso ou está entendendo as coisas das quais às quais o discurso se refere? Esse é sempre o problema, vamos dizer, decisivo. E o mundo do discurso, o mundo da fala humana é tão rico, tão variado, e ele solicita de tal modo a nossa atenção que você pode passar uma vida inteira pensando só nos discursos e nunca se referir à realidade. Isso é perfeitamente possível. É por isso que existem esses fenômenos, vamos dizer, de subculturas, eu estou usando a palavra sub não no sentido pejorativo, mas apenas no sentido parcial, quer dizer, é uma esfera, é um campo de cultura, no qual o indivíduo entra e nunca mais sai, e ele só entende o que está naqueles termos. Se você pensar por uma cultura marxista, ela é imensa. Porque toda a produção literária, filosófica marxista, é um negócio que você passa a vida inteira lendo e não acaba. Então você pode entrar dentro desse circuito e nunca conseguir ver nada que esteja fora dele. Quanto mais você se aprofunda, mais você vai tomar aqueles objetos de pensamento como se fosse o mundo. Não vai conseguir sair daquilo para ver o mundo. Bom, e o que não está aqui dentro da minha cultura? Onde está? Então, o exercício aqui é o seguinte. Quando você vai dormir, quanto da sua filosofia sobrou na sua cabeça? Não sobrou nada. E, no entanto, você continua existindo dentro do mundo. E, no dia seguinte, você vai acordar no mesmo mundo em que você estava na véspera. Tá certo? Então, é este o exercício. Você dissolver diariamente a sua filosofia dentro do mundo. E ver o que sobra no dia seguinte. É isso. Então, por isso mesmo, vocês não esperem deste curso que eu lhes dê uma teoria completa sobre a personalidade. Eu acabo de dizer que essa teoria é impossível. Ela é uma teoria no máximo, eu posso lhe dar uma teoria dos limites do nosso conhecimento sobre a personalidade e uma teoria de como a personalidade se revela diariamente para nós, para além daquilo que nós podemos dizer dela e para além daquilo que nós podemos conhecer dela, seja cientificamente, seja esteticamente. Então, nesse sentido, a personalidade humana se torna um daqueles elementos da realidade diante dos quais nós temos que dizer aquilo que Hegel dizia quando olhava, ele ficava olhando uma montanha um tempão e depois ele dizia, é assim. Então, são esses elementos que existem e que, de certo modo, se impõem a nós. Não vêm do nosso pensamento. E que, por isso mesmo, podem ser um motivo de maravilhamento constante. Dizer, isto existe mesmo. E esta é a maneira de conhecer a personalidade. Dizer, raios, eu conheço a pessoa, eu sei que ela existe mesmo e que ela é assim, do jeito dela, embora eu não consiga expressar. Se eu for expressar, vai falhar. E, no entanto, esse conhecimento ele é translúcido, ele é auto-evidente. Existe algum conhecimento que seja mais simples, mais direto e mais auto-evidente do que este você reconhecer uma pessoa quando você a conhece? Apareceu aqui a Estela, digo, é a Estela. Eu sei um monte de coisa a respeito dela, mas eu não sei tudo. Mas o que eu reconheço não é o que eu já sabia. É o que eu sabia e o que eu não sabia ao mesmo tempo. Não é isso? Então, este é o modo de conhecer a personalidade, é render-se diante da existência dela. E aprender a reconhecê-la, e reconhecê-la, e reconhecê-la de novo. E saber que toda teorização que você fizer, ela nunca vai abranger o seu objeto, mas apenas ou compará-lo, quer dizer, compará-lo com outras personalidades, ou comparar com a sua mesma. Mas que, evidentemente, a comparação não é o objeto, não é a presença do objeto. Então, a minha ideia é tornar as pessoas mais sensíveis a este fenômeno da personalidade. Tá certo? E você poder até fazer experiências com ela. Quer dizer, uma das experiências é você modificar a sua personalidade, melhorar a sua personalidade. Isso é perfeitamente possível de fazer e houve pessoas que passaram a vida fazendo isso. Não é isso? Estudar a vida de alguma dessas pessoas, como por exemplo o próprio Goethe, é uma das maneiras que nós temos de entender onde o modus operandi da personalidade. Quando o indivíduo age sobre si mesmo, e ele se induz a desenvolver esta ou aquela qualidade de tal modo que ela apareça para ele como real, mas apareça para os outros também, né, isso, como real. Você vê, por exemplo, Goethe na juventude foi um sujeito muito romântico, namorador, e ele, aos poucos, ele percebeu que era preciso tornar-se um homem adulto. E tornar-se um homem adulto significava, em grande parte, assumir responsabilidades. E, portanto, qualquer tarefa que ele desempenhasse fora do mundo literário, que era o seu maior interesse, ele tomava aquilo com seriedade máxima, porque aquilo era a vida real que ele estava vivendo. Né? Então, por exemplo, este é um dos aspectos. Você pode também trabalhar a personalidade no sentido, não tão existencial como o Goethe, mas no sentido moral, religioso, por exemplo, de você se livrar de certos defeitos, você perder certos hábitos, certos vícios, etc. Também pode trabalhar, sim, e isso também você vai ver que as ideias pelas quais você modela a personalidade que você quer ter são produtos do seu pensamento, não são realidades. Né? E elas, vamos dizer, se chocam com uma personalidade real que você já tem. Então, qual é a relação entre o pensamento e a personalidade? É um negócio bastante, bastante complicado, mas toda a experiência que você faça nesse sentido é muito útil e acaba por lhe revelar coisas que você não sabia. Por exemplo, às vezes, vamos dizer, uma luta de 20, 30 anos contra um mau hábito e você sai sempre perdendo. Não é isso? Então, você, de novo, você verá o contraste entre pensar e ser. Não é isso? Mas, note bem, onde está a realidade? Onde está o conhecimento? Ele está no ser e não no pensar. O pensar é só um aspecto do ser. Quer dizer, entre outros milhões de coisas, eu faço esse treco que se chama pensar. Além de pensar, eu como, durmo, trabalho, etc., etc., faço um monte de coisas. E uma delas é o pensar. Portanto, o pensar está dentro da minha realidade e é só uma parte dele. Portanto, quando eu quero corrigir a minha personalidade, eu estou querendo que uma parte se sobreponha ao todo. E isso, evidentemente, é muito complexo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas é uma das maneiras de conhecer a personalidade. De você conhecer quais os elementos conflitivos dos quais ela se compõe. Então, esse lado conflitivo, ele está presente em tudo quanto é a realidade humana. Não é certo? E, às vezes, você perceber uma situação consiste em você perceber qual é o conflito que está ali subjacente. Quer dizer, perceber os lados contraditórios da coisa. Não você encontrar uma explicação que a feche, vamos dizer, num discurso lógico, mas justamente ao contrário. Você chegar, vamos dizer, ao limite do discurso lógico, dizendo, olha, aqui nós temos um conflito, uma contradição que eu não sei resolver. Às vezes, isto é o mais perfeito conhecimento que nós podemos ter de alguma coisa. Né? Então, os escolásticos diziam que quando você encontra a verdade, a mente entra em repouso. Quer dizer, acabou a briga. Mas acontece que isso nem sempre é assim. Quando você está conhecendo algo que é conflitivo em si mesmo, o conhecimento do conflito não repousa a sua mente. Porque o que você vai poder fazer é expressar o conflito como ele está. Não é isso? E nós sabemos que ao longo da cultura, da história da cultura ocidental, o senso da individualidade psicológica é uma coisa mais ou menos recente. Ele começa a aparecer, a gente vê os sinais dele na literatura. Por exemplo, o primeiro romance psicológico que existe é A Princesa de Cleves. Né? E é a história de um conflito, evidentemente. E depois, a visão que se vai tendo dos conflitos na literatura vai se tornando cada vez mais meticulosa, cada vez mais detalhada, cada vez mais exata, mas isso aí começa no século XVII. Né? Se você procurar antes disso, né, por exemplo, no livro do Georg Misch, a História da Autobiografia na Antiguidade, você vê como as autobiografias antigas eram esquemáticas. Às vezes se reduziam à carreira pública do indivíduo, como Júlio César, por exemplo, quando ele conta a sua vida. O César do qual ele conta a vida é o César público. Né? E, aparentemente, não há nenhum conflito entre o César público e o César privado. Porque o César privado não interessava. Outras vezes você vê no mundo egípcio, diz que quando o indivíduo morria, se confrontava com os deuses, ele tinha que levar um discurso em defesa própria. Então ele só contaria o que ele fez de bom. E o que ele fez de mal seria esquecido. Então você vê, são formas deficientes de conhecer a pessoa. Né? Nós podemos dizer que não existe uma autobiografia verdadeira no Ocidente antes do século IV, com Agostinho, com as Confissões. Mas Agostinho escreve as Confissões e depois passam-se mais 12 séculos antes que esta ideia de um conhecimento mais aprofundado da individualidade volte a ocorrer a outras pessoas, como ocorre, por exemplo, a Michel de Montaigne, que é um cara que passa o tempo todo se examinando, tentando se conhecer, o Pascal, que escreve tão bem os conflitos da sua alma. Você vê, esses aí já são século XVI, XVII, né? Então, e onde foi parar, vamos dizer, o agostinismo durante todo esse tempo? Bom, subsistiu o agostinismo doutrinal, evidentemente, mas o exemplo agostiniano do autoconhecimento, ele demora muito tempo para frutificar. Então, nós podemos dizer, a humanidade tem pouca experiência no autoconhecimento. São 4 ou 5 séculos, no máximo. Tem outras coisas que nós conhecemos há muito mais tempo, né? Por exemplo, os animais, os meios de subsistência, a agricultura, tudo isso nós conhecemos há milênios. Né? Então, o simples fato de ter se desenvolvido a partir do século XIX, uma ciência chamada psicologia, claro, a psicologia já existia antes, mas psicologia nos termos científicos modernos, é uma coisa do século XIX. E ela ter criado tantas teorias que se substituem umas às outras tão velozmente, tá certo? Demonstra que as coisas não são fáceis aí. Então, as teorias explicativas, elas têm vindo muito antes do conhecimento do seu objeto. Por exemplo, Freud tem uma teoria sobre a formação da personalidade, uma teoria inteira sobre a formação da personalidade. É isso? Onde ele diz que nós nascemos com um conjunto de impulsos ou de pulsões. Bom, isso é verdade, nascemos, né? Quando você nasce, você já quer comer, quer dormir. É isso? Você se reclama quando tem uma dor. Tudo isso nós fazemos desde pequenininho, que mostra que nós temos impulsos. E em cima desses impulsos aparece, então, a noção da disciplina ou da proibição social, tá certo? Que é o que ele vai chamar de superego. Então você já nasce exprimido entre o que vem de baixo e o que vem de cima, o que vem do seu organismo e o que vem da autoridade. E no meio disso vai se formando um treco chamado ego. O ego é o mediador entre o id e o superego. Né? E o id, ele sempre quer todas as satisfações possíveis da maneira mais imediata possível, e o superego quer que você se adapte às exigências e limitações sociais da maneira mais completa possível, tá certo? E quando tudo se desenvolve de uma maneira saudável, o ego funciona como um árbitro eficiente, quer dizer, ele sabe modular as exigências do id e do superego, e isso seria, então, vamos dizer, a personalidade, podendo então surgir uma personalidade neurótica, uma personalidade saudável. Então, isso é toda uma teoria da personalidade. Né? Muito bem. Isso quer dizer que já havia uma teoria pronta da personalidade antes que alguém notasse isso que eu acabei de lhes dizer, que a personalidade é cognoscível, mas não pensável. Então, a teoria do Freud não é sobre a personalidade, né? É sobre a estrutura instintiva, que é um dos aspectos da personalidade. Não é isso? Não é a personalidade inteira. É um aspecto, sem dúvida existe. Não é isso? E a psicologia, ao longo dos tempos, ela tem descoberto novos e novos e novos e novos e novos aspectos. Porém, qual é o valor de tudo isso? Eu digo, o valor depende da referência disso ao fenômeno real da personalidade, e depende, sobretudo, da confissão. isto nós podemos conhecer, mas não podemos pensar. Bom, aquilo que nós podemos conhecer, mas não podemos pensar, longe de ser uma limitação, uma deficiência nossa, é o sinal de que nós estamos na realidade. Se, vamos dizer, tudo aquilo que nós podemos pensar, que nós podemos dominar pelo nosso pensamento, só existe no nosso pensamento. Então, o fato de que algo está para sempre fora do nosso pensamento e tem de ser reconhecido no mundo, de novo e de novo e de novo, bom, é uma prova a nosso favor. Nós estamos na realidade e não no mundo da carochinha. Porém, a tradição moderna só reconhece como conhecimento aquilo que o pensamento domina. Então, só reconhece o pensamento, evidentemente. Agora, se você raciocina nesta base da prioridade do pensamento sobre as coisas, então a personalidade se torna realmente incognoscível e você vai ter que reduzi-la a alguma outra coisa que seja pensável. Deu para entender? Então, vou fazer uma pausa, daqui a pouco fazendo perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Vocês pensem aí se tem perguntas. Tem uma pergunta lá atrás. Você não quer falar aqui no microfone, não?
A gente pode pensar essa questão da personalidade nos aspectos objetivos e subjetivos, pensando na gnoseologia aristotélica do realismo, que é quando você diz que a gente tem os sentidos e vem para a imaginação, da imaginação é trabalhado o conceito, mas isso é devolvido para a realidade. Então há esse circuito da personalidade se comunicando com a realidade e agindo nela?
Bom, eu acho que ela quis dizer o seguinte, se nós conhecemos a personalidade pelo mesmo modo como Aristóteles descreve que nós conhecemos tudo mais. Não é isso? Quer dizer, se você pega primeiro pelos órgãos dos sentidos e depois isso vai para a memória, vai para a imaginação e depois trabalha o conceito. Bom, Aristóteles está se referindo ao tipo do conhecimento que se transforma em conceitos. Ele está explicando a origem dos conceitos. E eu estou falando de um conhecimento que não chega ao conceitual, que é o conhecimento da presença pela presença. Portanto, eu creio que nele é esse, o que é o elemento sensível ou não sensível, acho que é indiscernível, não dá para você saber. Uma personalidade é uma presença ao mesmo tempo sensível e insensível. Não é isso? Quer dizer, tem elementos que são fisicamente presentes, outros que são adivinhados. Não é isso? Tudo isso vem junto. Eu não creio que seja possível você responder a pergunta como se conhece a personalidade do indivíduo e descrever etapa por etapa, como Aristóteles está fazendo. Não, o que ele está escrevendo, na verdade, não é o processo cognitivo, é a origem dos conceitos. Não é isso? Se você perguntar como você obtém um conceito de personalidade, ou como, vamos dizer, os psicólogos experimentais, como Eisenk, Alport, o próprio Freud, como eles chegaram ao conceito de personalidade, bom, foi por esses meios, tal como Aristóteles descreve. Mas o que eu estou descrevendo aqui não é, vamos dizer, um conhecimento que busca um conceito da personalidade, né? Mas que busca afinar a percepção de personalidade. Está compreendendo? Tem pergunta online?
Pergunta Pergunta de Gilvan Xavier. Caro professor Olavo, o senhor disse nesta primeira aula que uma pessoa pode ser um grande filósofo mesmo sem dominar muito bem a sua língua. Muitas das proposições filosóficas, entre aspas, podem não passar de simples interpretações equivocadas da própria língua em que ela se expressa. Como separar, digamos, o joio do trigo? O senhor poderia citar exemplos famosos disso?
Bom, ele exagerou um pouco o que eu disse. Eu não disse que o sujeito pode ser um grande filósofo sem dominar a própria língua, mas sem ser um grande escritor, o que é diferente. No caso, por exemplo, eu citei o exemplo de John Dilly. John Dilly domina a terminologia filosófica, ele traz para dentro. O que ele não tem é clareza e elegância para se expressar. Como Edmund Husserl também não tinha, ou Kant também não tinha. Né? O que não quer dizer que não seja um grande filósofo. Ele tem que dominar a língua, evidentemente, mas não precisa dominá-la como escritor. Um escritor é um sujeito capaz de calcular o efeito exato de cada palavra no ouvido do leitor. Né? Ao passo que um sujeito que está tentando expor uma teoria, mas que não é um escritor, ele só fala para aqueles que já estão habilitados a entender. Ele fala para um circuito fechado de profissionais, por assim dizer. É como, sei lá, um engenheiro falando com outro engenheiro, explicando os seus cálculos para um outro engenheiro. Ele não vai precisar ser muito expressivo, vai? Porque ele está falando para alguém que já conhece a linguagem. Né? Então, um escritor fala para pessoas que não têm o domínio de uma linguagem especializada. Está falando para uma linguagem geral. Né? Alguns filósofos são escritores maravilhosos, como Henri Bergson, por exemplo. Né? Ele escreve que só um jumento não entende. Mas outros não, ele está escrevendo de maneira que os seus colegas entenderão, mas o público geral não entenderá. Esse é um talento a mais, não é exigível do filósofo. O próprio Aristóteles, né? Os escritos dizem que Aristóteles escrevia maravilhosamente bem, mas só o que sobrou para nós foram os rascunhos de aula, que às vezes são quase ininteligíveis, mas que ele usava na aula para explicar aquilo para um público de profissionais, por assim dizer, ou de estudantes já habilitados, né? Então, agora, dizer que o indivíduo pode ser um bom filósofo sem dominar a linguagem, não, isso é impossível. Ele tem que dominar, ainda que não no nível literário. Mas, quer dizer, a literatura é o quê? É a arte da expressão. É dizer as coisas da melhor maneira concebível, de modo que atinja, desperte o efeito necessário, etc, etc. Então, como o Bruno definia, dizia, a poesia é uma maneira memorável de dizer. Quer dizer, a coisa tão bem dita que você tem que decorar aquilo. Porque não há outra maneira melhor de dizer. Né? Então, isso aí é evidentemente uma arte e isso não coincide com a filosofia. Assim como, por exemplo, também o talento matemático. Alguns filósofos foram grandes matemáticos. Né? O próprio Edmund Husserl começa como matemático. Tá certo? Outros ignoram matemática no todo. Entendeu? Por exemplo, não se tem notícia de que Santo Tomás de Aquino fosse muito bom de matemática. Nunca se interessou por isso. Não é isso? O próprio Lord Bacon. Não é? Lord Bacon, na verdade, nunca sabia nada de ciência nenhuma. Nem ele, nem Thomas Hobbes. O que não quer dizer que não seja um filósofo importante. A filosofia pode se servir de tudo o que existe. Todos os conhecimentos podem ser úteis à filosofia. Saber engraxar sapato pode ser útil para o filósofo. Né? É aquele negócio que falou o Hugo de São Victor. Quando ele era jovem, ele tinha a mania de anotar tudo o que diziam para ele. E ele não sabia por que ele estava fazendo isso. Mas depois, mais tarde, quando ele estudou filosofia, ele viu que tudo aquilo era útil. Qualquer conhecimento auxiliar pode ser bom para a filosofia, mas não é absolutamente indispensável. Quanto ao segundo aspecto da pergunta dele, né, é a famosa questão levantada pela filosofia analítica de que muitas questões filosóficas ou teses filosóficas são apenas erros de linguagem. Né? Eu acho que isso não é assim de maneira alguma. E acho que você esperar resolver todos os problemas da filosofia pela análise da linguagem, você já se condenou a não sair do circuito da linguagem. Você vai analisar a linguagem desde o quê? Desde a experiência extralinguística que você tem, senão ela não é, senão não pode ser analisado. Então, tudo que a filosofia analítica diz de mais válido está baseado numa experiência extralinguística. Então, portanto, não foi a análise da linguagem que resolveu os problemas, mas a experiência efetiva que eles tinham disso ou daquilo. Um filósofo pode ser muito bom se ele nunca ter estudado lógica. Não consta que Nietzsche tenha estudado lógica, pelo menos estudado muito. No entanto, a obra dele tem valor filosófico. A filosofia é uma especialidade, e a especialidade dela é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência, e vice-versa. Enquanto o sujeito está fazendo isso, ele é filósofo. E isto não é lógica, não é matemática, não é literatura, não é história, não é nada, embora possa usar tudo isso. Quer dizer, o domínio próprio da filosofia é isto. Agora, ao longo do tempo, a filosofia pode ter se confundido com muitas coisas. Então, ela pode ter se confundido com a ciência física, como se confunde no começo da era moderna. Então, espera-se que o filósofo apresente uma descrição cientificamente válida do universo físico. Bom, ele pode até fazer isto se ele tiver talento para isto, mas não é isso que fará dele um filósofo. Por exemplo, na época de Descartes, ninguém forneceu uma descrição do universo físico melhor do que Isaac Newton. Não é isso? E por que nós não consideramos Isaac Newton um filósofo? Porque o que se conhece da obra dele foi só esta parte, a descrição do universo físico, e não a concepção geral na qual ele tentava articular o conjunto do conhecimento, que ele tentou fazer isso. Mas eu sei lá por que esta parte foi desprezada. Então, nós não o conhecemos como filósofo, embora em outras épocas fosse chamado filósofo. Até Voltaire, quando escreve o livro sobre Newton, Elementos da Filosofia de Isaac Newton. Porque na época se entendia, não se distinguia bem a filosofia da ciência física. Como, vamos dizer, em outras épocas, se confunde a filosofia com a própria literatura, quer dizer, a filosofia vira um gênero literário. Mas tudo isso são, vamos dizer, são mesclas que são inevitáveis, porque se a filosofia é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência, ela vai ter que absorver, de algum modo, a cultura contemporânea. E tentar ver quanto dessa cultura contemporânea, quanto do conhecimento disponível, eu consigo abarcar e compreender. Alguém tem que fazer isso, evidentemente, senão o conhecimento ele se fragmenta, ele se torna incompreensível, ele vai perdendo inteligibilidade. Então, a filosofia consiste nisso, assegurar a inteligibilidade do conhecimento disponível mediante esta operação de articular conhecimento e consciência. Você vê que as ciências, por exemplo, elas podem progredir muito além do seu nível de inteligibilidade. Você pode descobrir coisas e mais coisas e mais coisas que você não entende de maneira alguma. Por exemplo, toda a teoria quântica, os caras fazem certas observações, elas são exatas, e eles podem até fazer previsões com base naquilo, mas eles não estão entendendo que raio de coisa é aquilo. Então, quer dizer, quanto deste fenômeno, quer dizer, do conhecimento ininteligível, pode se acumular sem você criar uma crise geral da civilização? Parece que existe a filosofia para reintegrar no inteligível tudo aquilo que se conhece. E, aliás, vamos dizer, a inteligibilidade, ela por si mesma tem algo a ver com a unidade e com a unidade da consciência, evidentemente. Quer dizer, eu entender algo é o saber o que aquilo pode significar para mim dentro do contexto geral da minha vida e da minha existência social e histórica. Aí eu entendo. Agora, as ciências podem fornecer elementos soltos que não se encaixam em nenhum esquema de inteligibilidade existente. Aliás, elas fazem isso o tempo todo. Toda hora aparece uma descoberta científica que parece bagunçar tudo. Não é isso? Mas é o tal negócio. Parece. Mas bagunça mesmo? Né? Ou ao contrário, a descoberta nova pode se encaixar nos esquemas explicativos anteriores, bastando examiná-la direitinho. Uma vez escrevi um artigo sobre isso. Quer dizer, os caras descobriram que certos computadores podem fazer cálculos tão complexos que nenhum ser humano é capaz de verificá-los. Então, ou você confia no computador cegamente, ou você simplesmente não pode fazer os cálculos. Então, tinha gente dizendo, mas isso coloca em dúvida todo o nosso conhecimento. É a impressão que as pessoas tiveram. Isso quer dizer que o sujeito, examinando aquilo do ponto de vista da unidade do conhecimento, da unidade da consciência, falou, não, isso não é encaixável em nenhum esquema que eu compreenda. Portanto, estourou tudo. É? Já eu não acho isso. É? Eu acho que todo equipamento foi feito para fazer alguma coisa que o ser humano não consegue fazer. Se você experimentar pregar um prego com o dedo, você vai ver que as coisas são assim. O martelo foi feito para fazer uma coisa que o dedo não consegue fazer. Do mesmo modo, o computador foi feito para fazer certas operações de raciocínio que o ser humano não consegue fazer. Não há, portanto, não há novidade alguma nisso aí. E a confiabilidade dele é como a confiabilidade de qualquer outro equipamento. O equipamento sempre vai estender a ação humana para muito além das suas possibilidades naturais e o equipamento pode trair você. Qualquer equipamento pode fazer isso. Uma espingarda pode fazer isso. Você vai atirar no urso, o cano estoura na sua cara. Não pode acontecer? Pode. Então, eu pessoalmente, eu acho que o negócio da inteligência artificial não coloca nenhum desafio assustador. Tá certo? Por exemplo, a possibilidade de você criar bebês de proveta, criar clones, por exemplo. Ah, então isso aí derruba a nossa noção do ser humano. Eu falei, onde que na nossa noção do ser humano está dito que o ser humano tem de ser produzido pelas vias tradicionais? Não faz parte da definição. Se você criou um ser humano por outro meio, bom, ele tem as características fundamentais do ser humano, ele é um ser humano, evidentemente. Eu acho que isso é perfeitamente possível, mas eu não vejo que isso seja um desafio cognitivo muito formidável. Se você fizer a máquina para isso, ela vai fazer isso. Se você conseguir fazer a máquina para isso, ela fará isso. Né? Mas se você disser, bom, a máquina pode chegar a ter consciência no sentido humano, eu falo, não, porque você só se você definir consciência por apenas uma ou duas das suas funções. Mas isso não é consciência. A consciência implica, por exemplo, a noção da responsabilidade moral e jurídica. Né? Se não há responsabilidade jurídica, não há consciência alguma. Entendeu? Quer dizer, o fato de você saber que existem leis, que se você descumprir, você pode ser punido. Né? Isso aí faz parte da consciência humana. E para você fazer um computador que tivesse consciência, seria possível que ele se tornasse titular de direitos e obrigações jurídicas. Esse é só um exemplo. Né? Também seria preciso que ele tivesse a vulnerabilidade física do ser humano que faz parte da sua consciência. Portanto, se você dizer um computador pode ter consciência, digo, bom, você está tomando consciência no sentido de um simulacro muito parcial. Assim, nenhuma máquina jamais terá consciência no sentido humano. Mas pode exercer uma ou duas funções que são normalmente atribuídas à consciência. Mas acontece que hoje em dia, veja, pela própria deficiência da filosofia, a filosofia teve grandes momentos na primeira metade do século XX. Na segunda, aconteceu que as universidades assambarcaram tudo e tudo que a universidade se mete, ela estraga. Eu acabei de ler um livro aí de um sociólogo francês, mostrando assim, toda a criatividade no pensamento, nas artes, também de fora da universidade. Onde ela, a partir da década de 80, as universidades sambarcaram isso aí, daí acabou, acaba tudo. Como acabou, por exemplo, a crítica literária no Brasil, né? Nos anos 60, 70, né? Virou disciplina universitária, acabou. Né? Então, todas essas questões aparecem porque não há uma filosofia vigorosa na praça. E daí começa a pseudofilosofia, que consiste em levantar questões absurdas, questões inexistentes, se assustar com pouca coisa, tá entendendo? E tentar filosofar em cima. Né? Tem muita coisa que é assim. Hoje em dia, a produção universitária, eu posso dizer que quase 80% é isso. O sujeito se assustou com alguma bobagem e começa a filosofar em cima. Essas questões, vamos dizer, de bioética, né? Direitos dos animais, né? A inteligência artificial, tudo isso são pseudo-questões. Quer dizer, com um filósofo experiente, não vê nisso aí grande problema. Ele vai se ater a problemas fundamentais, não essas coisas que são, vamos dizer, transformações culturais que assustam pessoas, mas que não quer dizer grande coisa. Né? E daí, evidentemente, essa filosofia, ela tem efeitos sociais, às vezes devastadores, quer dizer, ela tentando resolver um problema, ela cria um problema muito maior. Não é isso? Então agora, por exemplo, a última moda agora é defender a pedofilia, né? Porque dizer, pedofilia é amor pelos mais jovens. Né? E, bom, então, em primeiro lugar, você imagina um sujeito que comia uma dona quando ela era jovem. Depois, quando ele fica velho, ele larga ela na miséria. Ele amava essa mulher? Fica a pergunta. Segunda, o sujeito comia a mulher quando era jovem e continuou cuidando dela até ela morrer. Você vai dizer que ele a amava. Por que ele transou com ela na juventude ou por que ele continuou cuidando dela na juventude? Então, evidentemente que, né, o amor e o sexo têm uma área de interseção, mas não são a mesma coisa. Mas, de tanto você usar a palavra amor como símbolo de sexo, você acaba não sendo mais capaz de distinguir o óbvio. Né? Quer dizer, se a atração sexual é amor, então o sujeito come a mulher, a mata em seguida, matou por amor. Não é isso? E então eu chego, pego o sujeito que está dizendo isso, dou-lhe uma martelada na cabeça e digo, eu tive um impulso erótico irresistível de martelar a sua cabeça, então foi por amor. Quer dizer, é evidente que tudo isso é uma palhaçada, são pessoas que não sabem pensar, né? Porque nunca exerceram a filosofia, nem por um único dia, podem ter lido livros de filosofia, mas não são capazes sequer de colocar o problema da unidade do conhecimento na unidade da consciência. E se o nego não faz isso, ele não é um filósofo de maneira alguma, ainda que escreva 200 livros de filosofia. Teve com o esforço de você unificar, né, de você pegar a cultura contemporânea no estado em que está, que é um estado caótico, né, e você tentar torná-la inteligível de acordo com o seu nível de consciência, é um esforço monstruoso que pode levar você, às vezes, a recorrer aos recursos mais extremos, como fez Nietzsche, por exemplo. Né? Nietzsche teve que falar, vou ter que modificar tudo para ver se consigo articular as coisas aqui. Ou seja, com os conceitos existentes eu não consigo articular, então eu vou inventar uns conceitos malucos para ver se consigo. Não é isso? Tem mais pergunta aí? Sim.
No início da aula, que o senhor falou sobre o caráter é uma forma fixa sobre a qual você pode desenvolver várias personalidades, como se fosse um algoritmo. Uhum. O senhor colocou que ele é imutável, por isso vale muito descrevê-lo. Nosso caráter permanente é aquilo que Deus sabe de nós. Então, a minha pergunta é se isso não seria. O caráter não estaria se assimilando ao eu substancial.
Sim, sim, sim.
Sim, é nesse não, sentido que está sendo.
Eu digo eu substancial porque o eu é uma coisa que existe para você, em primeiro lugar. É uma autorreferência. não é isso? É, e quando nós falamos o caráter na sua totalidade, incluindo o que você sabe e o que você não sabe. Portanto, o eu substancial é apenas uma parte do caráter, um aspecto do caráter. O caráter se identifica aquilo que o Kant chamava identidade transcendental. É aquilo que você é mesmo, né? E que, de certo modo, só se torna, só se fecha no instante da morte. Onde não há mais transformações possíveis. Então você conhece a forma fixa do sujeito, depois que ele morreu.
Por isso que o batismo imprime o caráter. Na verdade, segundo a doutrina católica, o sacramento do batismo ele imprime o caráter, também é nessa mesma conotação, né?
Não, ele não imprime o caráter, ele amplia o caráter. Ele cria possibilidades que, pela natureza, o caráter não teria. Ele perguntou se o batismo imprime o caráter. Não. O que você é, você é. Mas, através do batismo, se abre uma possibilidade que você não tinha pela natureza. Mais alguma pergunta? Bom, o conceito da psique é o nosso assunto de amanhã.
Sim.
Então, amanhã eu pretendo dedicar a isto, para depois do conceito de psique tirar o da personalidade. Então, mas note bem, quando eu digo o pensamento, eu não estou dizendo que o pensamento seja uma coisa que está embutida, porque o pensamento também se compõe de palavras, elas estão em circulação o tempo todo. Quer dizer, não é que elas estão presas dentro da mente do sujeito, mas elas são produtos mentais, ainda que coletivos. São coisas que nós criamos. Isso é importante, o pensamento é criado por nós. Não é um dado recebido. O pensamento existe porque nós o pensamos. Né? Você para de pensar, ele não existe. Então, você pode pensar sozinho, pode pensar com a ajuda dos outros, o seu pensamento pode ficar preso secretamente dentro de você, ou pode circular por milhões de pessoas, mas ele continua sendo apenas pensamento e mais nada. Agora, o pensamento, ele adquire uma presença física através das ações que o manifestam de algum modo. Quer dizer, você, em vista do que você pensou, você toma decisões e age. A partir da hora que você agiu aonde? No mundo real. Então, algo do panorama você modificou. Não é isso? O que, é claro, que complica formidavelmente as coisas. É muito difícil, às vezes, você se você tomar um estado presente de uma sociedade qualquer e você colocar a respeito dela aquela distinção do Georg Jelinek. O que, que resultou de um plano e o que, que foi por acaso? O que, que aconteceu porque alguém quis? O que, que aconteceu porque aconteceu? É muito difícil você discernir isso aí. É obrigatório você tentar, mas às vezes é difícil, né? E na nossa própria vida também. Né? O Ortega Sé diz, la vida é lo que hacemos e lo que nos pasa. É de bom, mas o que foi que eu fiz e o que aconteceu comigo? Né? Onde termina o hacemos e onde começa o nos pasa? Tem coisas que eu posso fazer hoje que resultam, às vezes, de pensamentos que eu tive anos atrás, das coisas que eu não lembro mais. Né? Então, eu me sinto uma vítima inerme, embora eu seja o autor remoto da situação. Então, tudo isso exige, vamos dizer, um exame muito meticuloso e muito, muito sério, muito cuidadoso para você saber onde houve um autor, quem foi o autor, quem fez, quem não fez. Agora, as ciências sociais complicaram as coisas de maneira absolutamente formidável, na medida onde elas querem atribuir tudo a fatores impessoais. Né? Quer dizer, o próprio Durkheim ele vai decidir que o fato social é aquilo que ninguém decidiu. Né? Aquilo que simplesmente acontece. Né? Não depende da vontade de ninguém. Ele, bom, é muito difícil você encontrar uma situação qualquer onde nenhuma vontade individual ou coletiva tenha interferido. Né? Quer dizer, decisões que foram tomadas na geração anterior, agora se impõe a mim como fatos sociais. Mas alguém decidiu aquilo. Né? E se eu não sei quem decidiu, não sei, conheço a história, então aquilo chega a mim com um ar de fatalidade natural, que é perfeitamente enganoso. Não é isso? Teve a situação que a gente estava conversando agora no intervalo. Quer dizer, você tem um sistema representativo que foi criado pelas ações humanas, tá certo? De milhares de pessoas interessadas em preservar, acima de tudo, os seus próprios interesses. É um negócio, é o estamento burocrático de que fala o Raimundo Faur. Quer dizer, eles querem um Estado para eles, para o seu grupo, etc. Sempre foi assim. Mas as pessoas não sabem que foi assim que se criou. Então elas acham que a existência das nossas instituições é como se fosse um fato natural, uma decisão divina imutável. Quando, na verdade, é altamente mutável, você pode mudar isso em 3 dias, se você quiser. O sistema representativo pode ser inteiramente derrubado se você criar outro imediatamente.
Mas a ação humana pode ser matriz de realidade, não?
Claro, ela pode ser matriz de realidade, que daí se impõe, né, às suas vítimas, por assim dizer, como se fossem fatos da ordem natural. Quando o Antônio Gramsci diz que o partido deve se esforçar para se tornar um poder onipresente e invisível, é isso que ele está falando. Quer dizer, nós fazemos uma série de ações que vão aparecer para as pessoas como se não fossem ações, como se fosse a natureza das coisas ou o decreto divino, mas alguém fez por trás. É por isso que eu digo que o Gramsci é uma sistematização da sacanagem. Não é outra coisa. Se ele diz, todo mundo vai ser socialista sem saber. Então você está me enganando, pô. É o óbvio, né? É o óbvio. No entanto, né, quantas pessoas não achavam o Gramsci o suprassumo da ética, da moralidade? Nada. É um discípulo de Maquiavel, é enganador. Você vê, a linguagem humana, vamos dizer, ela tem este poder de ela desencadear efeitos sobre as pessoas sem referência ao objeto que elas estão falando. Certas palavras já estão imantadas de uma aura emocional por si mesmas. Outro dia eu estava comentando isso, falando dos hinos dos vários países. Se você pega o hino nacional americano, é a descrição de uma batalha, né, da Guerra da Independência. Se você pega o hino da Grécia, tá certo? Ele se refere, vamos dizer, à origem remota do conceito de liberdade, que aparece na própria Grécia. Ela diz, nós te reconhecemos pelo teu rosto, porque nós vimos você antigamente. Mas, se você pega o hino do País de Gales, fala da língua do País de Gales, que é uma língua que só 800 pessoas falam. Né? Então, pessoas se esforçando para que a língua não morra. Então, todos esses hinos falam de alguma coisa. Se você pegar o hino nacional brasileiro, ele fala do quê? Está tentando criar uma emoção por meio de meras palavras. É uma emoção cívica. Não tem uma referência a uma experiência comum. Você está entendendo? Essa experiência, por exemplo, a Guerra da Independência, bom, foi uma experiência que todo mundo viveu. Não é isso? A luta pela... Que são os tais de raios fúlgidos? Né? E o Lábaro Estrelado? Quer dizer, do que estão falando, meu Deus do céu? Entendeu? Então, isso é comum a toda a América Latina. Os hinos da América Latina são todos assim, tudo... esperando criar emoções a partir, vamos dizer, do impacto direto das palavras, sem referência a coisas do mundo. Então isso aí é uma espécie de psitacismo social, você está vendo? Então, pela linguagem dos caras, a linguagem dos nossos políticos, você vê um discurso de um presidente americano, ele é como um amigo falando com um círculo de amigos. Você pega um discurso de deputado brasileiro, já é um negócio com uma solenidade, uma linguagem juridiquês, né? Hoje, outro dia, o Álvaro Dias falando, não, nós temos que defender o homem contra as aleivosias assacadas. Ó, oh, raios! Xingaram a mãe do homem. Quer dizer, não são coisas concretas, são palavras que vêm carregadas, vêm imantadas de um prestígio por si mesmas.
Você pelo discurso do Benjamin Netanyahu, no último
Nossa, você vê coisa. No discurso do Benjamin Netanyahu, coisas reais da vida do povo israelense, né? Né? Então, isso aí, vamos dizer, a cultura latino-americana foi toda feita assim. Que é a cultura do estamento burocrático. Quer dizer, é um bando de picareta que toma conta do Estado, só vê o seu próprio interesse, tá certo? E quer manter as pessoas, vamos dizer, num estado de sujeição aceita. Continuar trabalhando para eles. Quer dizer, não é uma origem boa. Se você pensar bem, por exemplo, quando houve a nossa independência brasileira, o que era a população brasileira? Metade era escravo, meu Deus do céu. E outra metade um bando de pé rapado. E lá em cima tem a meia dúzia de caras que tinham dinheiro. Né? Então, que experiência em comum essa pessoa tinha vivido? Essas pessoas tinham vivido. Eu acho que não havia uma única experiência que fosse compartilhada por todos. A primeira foi a Guerra do Paraguai. De todos participaram, os escravos, os senhores de terra, todo mundo. Então, aí, bom, consolidou uma ideia nacional. Logo depois acabou. Né? Depois, que outra experiência vive como só? A Copa do Mundo. Agora, hoje, por exemplo, com esse movimento popular, tá bom, agora nós temos uma experiência vivida em comum. E isto pode gravar na memória das pessoas e deve ser passado para dentro. Para quê? Para que essa experiência se repita e não morra. E daí ela passa a ser uma coisa real da nossa vida. Agora, você fala, ouviram do Ipiranga? Quer dizer, quantos caras tinham no Ipiranga? Hã? A nação inteira? Um cara que estava lá fazendo cocô, levantou... Todo mundo sabe que foi isso. Parece que dá a impressão que foi assim um grito nacional, o povo inteiro se levantou. Nada, foi o cara que combinou o negócio com o pai dele, pô. Quer dizer, uma trama que houve dentro do estamento burocrático entre duas pessoas, pai e filho. E nós queremos dar a impressão de que isso foi um grande acontecimento nacional. Não foi nada. Então, nós, vamos dizer, precisamos de novos letristas de hinos nacionais que falem de coisas que o povo vivenciou, que ele conhece, falando da realidade, em vez de criar essa eloquência pomposa e vazia. Né? Se aqui um deputado falar no parlamento como o Álvaro Dias ou outro, os caras vão dar risada à cara dele. Falei, esse cara fala esquisito, pô. Chama com aleivosias assacadas. Quer dizer, não pode falar como as pessoas falam. Você vê o discurso do Ronald Reagan, pô. Ou do Abraham Lincoln, né? O Abraham Lincoln fez a carreira dele na base da piada. Mas se um presidente da República do Brasil pode fazer uma piada? Não pode, né?
Olavo, me ocorreu algo pelo seguinte. Já que você, durante a aula, estava falando de linguagem e de personalidade, só que você está falando... já percebe que a linguagem desse povo latino-americano, especificamente o brasileiro, é uma linguagem que conspira contra a autenticidade.
Claro!
E isso,
vocês estão ouvindo o que ela está falando aí? O pessoal está ouvindo aí?
E isso traz um prejuízo não só para o povo enquanto povo, mas para os indivíduos.
Isso é uma tristeza sem fim, porque é tudo vazio.
É trágico, porque você vê que no Brasil, claro, não existem exemplos aos quais você deva se pautar para realizar. O povo que não realiza grandes feitos, ele fica diminuído. Né?
Você vê aqui, como no Brasil se fabrica um herói com nada. Você lembra que queriam beatificar o Betinho?
Sim.
Saiu na Veja, um santo brasileiro. E o quê? O cara era um comunista espertalhão que inventou um jeito de se apropriar das organizações de caridade para favorecer o partido. Foi isso, apenas isto. Eu não posso dizer que ele é um cara irreal. Não, alguma coisa ele fez. Tá certo? Mas ele fez isto. O que ele fez não é nada, não tem nada a ver com santidade. Experimenta você orar para São Betinho. São Betinho, eu estou com hemorroidas, me cure. Experimenta para ver o que acontece. Né? Então, e no entanto o pessoal cai nisso. O que é? Você fazer uma realidade, criar uma realidade por meio do impacto das palavras. E evidentemente do prestígio anterior de quem fala. Ah, saiu na Veja. Né? A nossa literatura tem uma bela tradição de luta contra isso. Quer dizer, os escritores que, de novo, e de novo, e de novo, restauravam a linguagem da realidade contra, né, esta classe pomposa e idiota de mandatários e políticos, etc. A obra do Leão Barreto é isso, a obra do Graciliano Ramos é isso. Né? Todos os nossos bons escritores restauravam permanentemente a linguagem da realidade. Né? Mas não adiantou, porque eles eram pouco lidos. Que influência pode ter? Bom, o único escritor que exerceu influência grande no Brasil fui eu. Né? Popular, falando. Né? Isso é uma sorte extraordinária, porque os outros escritores, o pessoal nem prestar atenção, foram prestar atenção logo em mim. Né? Mas eu espero, por exemplo, que os meus escritos tenham ensinado às pessoas algo do que é a linguagem da realidade e algo do que é a linguagem das impressões hipnóticas. Não é isso? Por exemplo, a coisa de você confundir, né, valores e fatos. Por exemplo, você não pode dizer que o PT é comunista porque isso é antipatriótico. Eu digo, mas desde quando a história tem a obrigação de ser patriótica? Ela tem a obrigação de saber se é um fato ou se não é. Você não pode apelar a um juiz de valor contra um juiz de fato. Você não pode dizer isso porque é feio, porque nos magoa, porque nós não gostamos. Isso aí, tudo, o raciocínio do Vila é esse, é? Se você fala que o PT é comunista, você vai ter que dar um golpe militar. Nós não queremos um golpe militar, então não pode falar. Meu Deus do céu, o que é isso? Que tipo de raciocínio é esse? Quer dizer que agora a história do passado, né, depende de um golpe militar futuro? Você está doido? Né? Então esse tipo de confusão. E as pessoas entram num delírio verbal mesmo, onde você, usando certas palavras que estão carregadas de prestígio, positivo ou negativo, você se ilude e ilude os outros. Esse pessoal que está falando da estabilidade das nossas instituições, o que é isso? Estabilidade das nossas instituições significa assim, tem um monte de bandido que tomou conta de tudo, está roubando tudo, nós não podemos tirá-los de lá por meios legais e não queremos os meios ilegais. Então não podemos fazer nada. Isso é a estabilidade das nossas instituições, então quer dizer que as instituições já caíram e não há meio de levantá-las. É isso que é a estabilidade das nossas instituições. Mas é bonito falar a estabilidade das nossas instituições, tranquiliza as pessoas. Então você está falando não porque a coisa existe, mas porque você quer dar uma impressão. E essa troca de impressões é o debate político nacional, todo mundo tentando parecer que é bonzinho. Então é uma linguagem viciada mesmo, profundamente viciada, mas não é de agora que está viciada desde o hino nacional. Pô, né? Você pega o nosso hino à bandeira, eu digo, bom, o que que a bandeira simboliza? Pensa bem, a bandeira dos Estados Unidos simboliza as primeiras colônias que lutaram, morreu gente pra caramba e botaram os ingleses pra correr. É isso que simboliza. Agora, a bandeira brasileira significa o verde das nossas matas, o ouro não sei das quantas, o céu estrelado. Esses são elementos da natureza física, não ações humanas. E será que você vai ficar tão emocionado assim com, né, o verde das nossas matas? Está cheio de jacaré. Né? Olha que coisa bonita. Tem jacaré, tem anta, né? Tatu. Então, não é um símbolo verdadeiro, tá certo? É um símbolo do território e não da sociedade humana. E o território não pode ser objeto de tanta afeição assim. Bom, mas é uma experiência real. Nós...
Sim, é real, mas pensa o que tem por trás dela. Os clubes todos, as pessoas não largam aquele negócio, o cara está roubando.
Sim, sim, sim.
E ele está lá e tal. É muito miserável isso também. Enquanto
experiência compartilhada. Mas pelo menos, como experiência compartilhada, é absolutamente miserável. mas teve a vantagem, pelo menos é real, pelo menos a partida aconteceu mesmo e nós ganhamos ou perdemos. Né? Mas e coisas que você nem sabe se aconteceram ou não, e quando não é coisa, não é acontecimento, é coisa, como o caso da bandeira. Não, a astrocaracterologia não é um estudo sobre o caráter. Ela é um estudo sobre determinados elementos do caráter, elementos, portanto, permanentes, para saber se eles podem ter uma correspondência estrutural com as posições do planeta na hora do nascimento ou não. Esse aqui é, portanto, não é um estudo sobre o caráter, de modo geral. Eu estou me apoiando no mesmo conceito de caráter que eu estou usando agora, que é a identidade transcendental do Kant, né? Mas visto apenas em aspectos separados. Isso é muito importante, porque os astrólogos acreditam que o horóscopo é um desenho total da personalidade. Falou isso, impossível. Né? Isso é impossível. Por quê? Porque os elementos que estão lá, um não tem nada a ver com o outro. Né? Então, não é a posição de um planeta que determina a posição do outro. Ao contrário, eles vão se misturando, cada um com o seu ritmo próprio, e cria combinações mais ou menos fortuitas. Portanto, são sempre elementos separados e nunca um quadro total.
Mas qual a relação disso com esse caráter que se completa, se estabiliza, também estaticamente após a morte? São dois quadros estáticos. Né? E entre eles tem
a temporada. Então, vamos dizer, a identidade transcendental propriamente dita, ela é incognoscível por nós. Nós sabemos que ela existe e que está lá. Mas há algumas coisas que você pode saber dela. Por exemplo, quando o sujeito morre, você sabe que a vida dele já adquiriu a sua forma total. Portanto, alguma correspondência com o caráter deve ter. Não é isso? Mas essa, eu não creio que vamos saber mais do que isso. Claro que tem. Claro que tem, mas não é a mesma coisa. Mesmo porque quando o sujeito morre, você sabe que a vida dele se fechou numa forma fixa. Mas você não conhece a forma fixa inteira. Você sabe pedaços. Nesses pedaços você pode discernir alguns elementos fixos. Se você escavar desde o nível de descrição da personalidade para um nível estrutural mais profundo. Que é o que eu tento fazer com aquelas formulinhas descritivas que eu criei na astrocaracterologia. Está entendendo? Também me parece óbvio que é uma outra coisa que em geral os astrólogos não percebem, que o horóscopo é uma fórmula fixa. E os trânsitos planetários posteriores, dá a impressão que está tudo mudando, mas eles obedecem a um algoritmo fixo. Portanto, tudo que a astrologia pode falar sobre o sujeito é aquilo que ele tem de fixo. Nem mais nada. Portanto, não pode corresponder com a personalidade a qual é um produto histórico, você está entendendo? Então, você pode fazer uma descrição de elementos do caráter, que são elementos fixos, e que alguns deles são apreensíveis, acredito eu. E se eles forem apreensíveis, então é possível uma comparação entre o estudo de um caráter e o estudo de um mapa astrológico. Senão, a questão vai ficar sempre na base do achismo, do gosto ou não gosto. Então, eu não poderia enfatizar suficientemente a diferença entre caráter e personalidade. A personalidade é algo na qual você pode interferir, você pode mudar. As pessoas mudam de personalidade mesmo. Para melhor ou para pior. Por exemplo, esse pessoal que entra nessas seitas, tipo Reverendo Moon, Rajneesh, etc, etc, que depois de 2 semanas a personalidade do cara está irreconhecível. Isso acontece. Mas todas essas mudanças têm que ser compatíveis com o caráter. Portanto, o caráter não pode ser descrito em termos de qualidades da personalidade, qualidades ou defeitos da personalidade. Ele tem que ter uma linguagem própria, que é quase uma linguagem matemática. É altamente abstrato. Agora, tal negócio, se você, supondo-se que esta hipótese da correspondência do caráter com o mapa solar ela se confirme, supondo-se que confirme, então você conhecendo algo do caráter e sabendo dois ou três dados da vida real do cara, você pode deduzir uma terceira. E isso eu mostrei que é possível. No mapa aparece somente o caráter, quer dizer, os elementos fixos. Esses elementos fixos não são descritíveis como características de personalidade. Por exemplo, saber se o sujeito é preguiçoso, corajoso, burro, etc., não dá. Não é disso que o mapa está falando se ele falar de alguma coisa. Ele só pode estar falando do caráter. Por exemplo, o caráter é uma estrutura fixa. Existe uma linguagem para descrever a estrutura fixa que está por baixo das transformações da personalidade? Não, não existe ainda, então precisa criá-la. Eu achei que podia criá-la em termos das famosas faculdades cognitivas. Então você tem certos elementos da estrutura cognitiva do sujeito que são permanentes. Mas esses elementos são compatíveis com uma infinidade de mudanças ao longo da vida. Mas se você tem, vamos dizer, se você tem uma descrição correta do caráter do sujeito, até onde você pode chegar, ainda que sejam elementos separados, e você sabe mais duas ou três coisas do estado atual dele, então você começa a correlacionar caráter com personalidade. Entendeu? E você pode até, às vezes, tirar algumas conclusões para além do que você sabe.
Essas tipologias de caráter, como o Enneagrama, isso ajuda de alguma forma?
Se diz para conhecimento da personalidade, sempre ajuda, sempre ajuda. Desde que você use várias e não uma só. Por quê? Porque todas elas são sugestivas. Não existe um meio de você fechar a personalidade dentro de um esquema descritivo qualquer, porque o esquema descritivo é sempre genérico. Ele é feito para comparar. Você pega um certo número de fatores e mede a quantidade desses fatores, que é diferente em várias pessoas. Por exemplo, sei lá, o sexo. Nem todas as pessoas são igualmente sexualizadas. Você tem desde o sujeito priápico até o sujeito que fez voto de castidade. Tudo isso é humano. Então pode ser quantificado. Digamos, a força de vontade, a persistência, pode ser quantificada. Tudo pode ser quantificado. Mas o que pode ser quantificado é aquilo que está presente em várias personalidades. Portanto, você só vai conhecê-las pelo lado da medição comparativa. Não é isso? Agora, você imagina o psicólogo se medindo a si mesmo por esse padrão. Ele saberá que esse conjunto de medidas não esgota a sua personalidade. Ele sabe que ele pode mudar instantaneamente. Então, quer dizer, ele está vendo os outros como se pertencessem a uma espécie diferente da dele. Então está faltando o quê? O elemento subjetivo da experiência cognitiva imediata. E dificilmente você vai encontrar um psicólogo de profissão que saiba articular uma coisa com a outra. Em geral, se ele tomou um desses rumos, se ele tomou o rumo da pesquisa científica, ele vai ficar por ali e para ele está satisfeito. Para ele é satisfatório. Mas vai ficar uma descrição coisificada, por assim dizer, com um alto risco de paralaxe cognitiva, quer dizer, você descreve a humanidade com categorias que não se aplicam a você mesmo. Você é sempre a exceção à regra. Então, esse conhecimento, assim, ele é inteiramente insuficiente. Eu não posso fazer nenhuma afirmação sobre a espécie humana que não me inclua também. Por exemplo, quando Thomas Hobbes diz que todo mundo só faz as coisas para dominar o próximo. Pô, então quer dizer que você escreveu esse livro também para dominar o próximo? Ah, não. Eu não estou de sacanagem. Então você é uma exceção. Está entendendo?
Acaba sendo um jogo de linguagem, né?
Claro, eu quero ver o Dr. Freud explicar como foi que a sua libido o levou a escrever todos aqueles livros. Se a motivação é só essa. Então, mas são, evidentemente, são explicações unilaterais que podem servir para os outros. Quer dizer, você os enquadrou naquela grade e você só os vê através da grade. Essa grade corresponde a elementos reais. Quantas vezes você for lá verificar, eles estão lá. Não é isso? Só que, às vezes, o essencial escapou. Isso aí é como teorias da superioridade racial. Todo teórico da superioridade racial está sempre na raça superior, não na inferior. Só houve um sujeito que foi contra Otto Weininger. Otto Weininger chegou à conclusão que ele pertencia à raça inferior e meteu a bala na cabeça. A gente ri, mas é uma tragédia. Se os judeus são os inferiores, eu sou inferior, não vale a pena. Pá. Você não pode dizer que ele não fosse honesto, né? Ele foi coerente até o fim com essa besteira. Bom, então por hoje é só. Tá bom?